Olá, seja muito bem-vindo ao Inter Invest, seu podcast semanal de investimentos. Eu sou Rafaela Vitória, economista-chefe do Inter, e o tema hoje do Mercado em Foco é o cenário externo positivo, favorecendo os ativos brasileiros, apesar da nossa situação fiscal para 2021 ainda estar indefinida. Vamos lá? O Ibovespa teve nova alta na semana passada, fechando em 115 mil pontos. É a maior sequência de altas desde o começo da crise. Com isso, a Bolsa se aproxima de reverter a queda acumulada no ano, praticamente zerando as perdas de março e abril. O maior apetite a risco no mercado externo segue impulsionando o fluxo positivo na Bolsa brasileira e contribuindo para a alta que, em dezembro, já acumula quase 6%. Nos Estados Unidos, o S&P 500 teve uma queda de 1% na semana passada, com um impasse no Senado a respeito dos novos estímulos de combate à crise, reduzindo a expectativa de um novo anúncio ainda este ano. Mas as notícias sobre o avanço da vacinação devem manter os mercados em território positivo essa semana. A vacinação contra o Covid teve início no Reino Unido na semana passada, e essa semana deve começar também no Canadá e nos Estados Unidos. No Brasil, a Anvisa deu sinal verde para o uso das vacinas já disponíveis em caráter de emergência, e o governo federal enviou ao STF um plano de vacinação, ainda com data indefinida, mas que poderia já iniciar em janeiro. Seguindo o otimismo externo, o câmbio teve mais uma semana positiva, e o dólar encerrou em 5,05. Já acumula valorização de 15% desde o pico de outubro. O comunicado do Copom sobre a possível retirada do Forward Guidance, ou seja, sinalizando que o processo de normalização da Selic pode iniciar ainda em 2021, também contribui para a apreciação do real. Juros mais altos atraem mais investidores estrangeiros. Um momento positivo para o real também é influenciado pela recuperação das commodities no mercado internacional. Em contraponto ao fluxo externo, o país segue um impasse sobre o risco fiscal. O Congresso adiou para fevereiro a apresentação do relatório sobre a PEC emergencial. A proposta preliminar, que circulou na semana passada, mostrou a dificuldade em aprovar medidas de redução de gastos para o cumprimento do teto em 2021. Considerando o crescimento das despesas obrigatórias e a necessidade de se ampliar o programa Bolsa Família com o fim do auxílio emergencial. Apesar da frustração de não ter uma aprovação ainda esse ano, a equipe econômica ganha um pouco mais de tempo para elaborar uma nova proposta que seja viável, mas a votação só deve ocorrer após as eleições na Câmara e no Senado no início de fevereiro. Até lá, vamos ter mais volatilidade no mercado de câmbio, conforme as notícias sobre o pacote de ajustes avançam. Os juros também tiveram queda na semana. Apesar do comunicado do Copom, que pode antecipar as expectativas de alta de juros, a sinalização foi positiva no controle da inflação. Com isso, os juros podem ter menores elevações no médio e no longo prazo do que se esperava anteriormente. A ata do Copom será divulgada na terça-feira e dará mais clareza a respeito das expectativas do Banco Central sobre a inflação. A surpresa do IPCA mais alto na semana passada pode ser compensada com essa expectativa mais benigna para o câmbio. Com isso, a gente pode ter uma redução da alta de preços, principalmente dos alimentos e combustíveis. Enfim, a inflação temporária finalmente vai passar. O BC também deve divulgar o IBCBR de outubro, a prévia do PIB. É esperado uma alta de 0,75 no mês, sinalizando o ritmo de crescimento no início do quarto trimestre. Bom, essas são as principais informações da semana no mercado. Acompanhe nossas análises e relatórios em tempo real no nosso perfil no Twitter, @interinvestcontemudo. Siga a gente e envie suas dúvidas e sugestões. Boa semana e bons investimentos!